Nosso assunto agora é o setor de tecnologia da informação. Nós temos uma reportagem, você pode acessar lá no site da CBN, inclusive daqui a pouco a gente vai colocar ela no ar, sobre empresas do setor de TI. Tem uma empresa, inclusive, que vai investir R$500.000 para treinamento de pessoal. E o levantamento feito pela nossa reportagem é de que hoje existem 600 vagas abertas no setor. Mas eu estou aqui com o consultor, que ele é formado em administração e finanças, especialista em recursos humanos, Jefferson Cardoso da Silva. E ele, numa conversa comigo antes dessa entrevista, falou assim, não são 600 vagas, são mais de 1.000 vagas abertas no setor de TI. Senhor Jefferson, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia aos ouvintes.
Quando a gente fala do setor de tecnologia da informação, o que surpreende é a quantidade de vagas abertas, tanto a que a nossa reportagem traz aí, 600 vagas. Aí o senhor coloca, são mais de 1.000 vagas, queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. E ao mesmo tempo, nós temos instituições de ensino superior que formam profissionais nessa área. O que está acontecendo?
Então, faz mais ou menos uns 12 anos que eu acompanho o setor de TI, né? E vim de duas empresas na área de recursos humanos e hoje dou consultoria a algumas empresas do setor de TI daqui de Maringá e de fora do estado também. O que a gente mais observa e tem observado, um ponto forte que a gente já tinha conversado, e teve um item que faltou eu te mencionar. As pessoas sempre buscam formação nas formações tradicionais. O pai, ele incentiva o filho a ser médico, engenheiro, advogado e administrador. Não sei o que vou fazer e vir administrador. Bom seria se não soubesse o que vai fazer, fizesse TI. A gente não teria esse problema. E a gente vê dentro do próprio setor, empresários do setor de TI, que os próprios filhos deles estão fazendo os cursos tradicionais. E são profissões que tendem, com a evolução da tecnologia, ficarem com mão de obra ociosa, sobrar mão de obra. E aí teve, como eu te falei, muitas vagas estão abertas, são do setor de TI, mas estão dentro do comércio, dentro da indústria, não estão dentro das empresas de tecnologia. Então, quando eu falo de 600 vagas no setor de tecnologia, é um parâmetro de algumas vagas que a prefeitura ou o Cine conseguiu mapear. Mas a gente sabe que tem muito mais. E tem aquele empresário ainda que está pensando em abrir vaga e quando ele decide, ele quer para ontem. A gente passa muito isso com a consultoria.
Então a gente tem as vagas nas empresas de tecnologia da informação e a gente tem vagas em outras empresas relacionadas à tecnologia da informação.
Exatamente. O que a gente viu de mudança nos últimos 10 anos? Eu vou falar ali de 2006, 2007. A gente viu a evolução do smartphone, nasceu o iPhone, e com isso a necessidade de trazer tudo que a gente tinha embarcado no desktop, né, nos computadores, dentro dos smartphones. E isso demandou mais mão de obra para programar. Vem numa evolução de dados muito grande, muitas empresas. A gente teve também nota fiscal eletrônica, em todas as empresas passaram a ter a necessidade de ter um TI, de ter um RP mais avançado. E isso demandou, se você for em qualquer comércio, no mínimo um comércio aí de um porte médio, tem um profissional que cuida da parte de rede, cuida da parte de informática e conversa com a equipe de RP. E aí você coloca a quantidade de empresas de TI, né, para absorver, que é o que as faculdades estavam formando, e de repente no mundo surgem todas as empresas precisando de profissionais de tecnologia.
Bem, pelo que o senhor coloca, isso vai crescer cada vez mais, porque quase tudo que a gente faz hoje tem a ver com tecnologia da informação. A gente parar para pensar no nosso dia como cidadão comum mesmo, ou mesmo nas relações que a gente trabalha com a inteligência das coisas, com as smart cities, ou seja, as cidades inteligentes, na comunicação, por exemplo. Quer dizer, a coisa tende a piorar.
Exatamente. Piorar para quem emprega, melhorar para quem trabalha,
certo.
Porque vai ter o efeito oferta e demanda. Então, o que eles já estão, nós já vemos no setor, o aumento salarial, ele vai explodir enquanto eu não tenho a mesma velocidade para formar essas pessoas. A tecnologia, o avanço tecnológico, ele é mais rápido do que a capacidade que eu tenho de formar pessoas. Então, nós que estamos no meio, né, isso eu vi um webinar da Brascom, que a associação fez uma pesquisa de quanto que nós precisaríamos para suprir o mercado. Nos próximos 5 anos, nós vamos ter abertura de 75 mil vagas, mas nós só formamos no Brasil, em todas as universidades e cursos técnicos, 40 mil. Então, falta 35 mil. Da onde vão vir? Ninguém sabe.
Agora, se a gente pensar, poxa, tem tantas vagas, tem, né, pessoas que se formam, tudo bem, a quantidade de pessoas que se formam, ou pessoas habilitadas para essas vagas, é menor. do que as oportunidades de emprego. Por que que não se preenche? Por que que a gente não tem hoje, inclusive, uma permanência desse pessoal de TI nas empresas?
Tá. Além do efeito salário, que é um gatilho, ele não é o que a pessoa decide por que vai sair de um trabalho. O ambiente de trabalho, a forma como líder, porque a gente tinha um líder da geração X que lidava, a gente tinha empresas sobre comando e controle. Hoje nós estamos num mercado em que o jovem trabalha para um propósito. Né? A minha geração, que é a geração Y, está muito mais ligada a propósito e qualidade de vida, e a geração Z está muito mais ligada, assim, eu quero ganhar dinheiro para viajar, eu quero conhecer o mundo, eu quero ter experiências. E as empresas não estão preparadas para isso, elas não evoluíram. As que evoluíram, que hoje têm o selo do GPTW, elas têm uma certa dificuldade de contratar, mas é muito menor. Nós temos uma empresa aqui em Maringá que chama TecnoSpeed, e ela ficou em segundo lugar no GPTW. A gente conhece muito o histórico, né? A gente acompanha, e eles estão lançando um programa de trainee. Só que é uma empresa que recebe por dia 200 currículos. Eles recebem 200 currículos por dia. Ou seja, todo mundo quer trabalhar lá. E aí eles podem escolher. Outras empresas que não são, eu vou falar de outras empresas regiões, a gente tem a região de Cascavel e a região de Londrina, que são próximos, polos próximos, as empresas não investiram nisso, não investiram em melhoria do ambiente de trabalho, não investiram em capacitação da sua equipe, em gestão, porque daí com gestão eu consigo produzir mais com menos pessoas. E o que está acontecendo? O salário médio do profissional de Maringá é maior do que essas outras regiões.
É, claro que você tem uma migração também desse pessoal, por exemplo.
Exato, muita gente mudando para cá.
Porque é uma geração meio desprendida, eu posso ir para onde eu quiser, onde tiver oportunidade eu vou, onde tem experiência eu vou.
Exatamente, e hoje você forma um profissional de TI, a gente fala que a lógica de programação ela nasce ali por volta dos 12 anos de idade. Então, nós que estamos no meio, a gente acredita que enquanto não houverem políticas públicas, e eu estou falando que não pode depender só do Estado, as empresas também, investir no pessoal que está saindo do ensino fundamental indo para o ensino médio, para conhecer ali e incentivar o ensino da tecnologia, da área de lógica de programação, vai faltar profissional, cada vez mais. E eles vão custar cada vez mais caros. Juntando a isso, como eu te falei, tem o efeito dólar, né, que coloca os nossos profissionais com alta qualificação a um preço melhor do que o resto do mundo, né? Isso tende a piorar, né? Tá bem claro, o governo tem deixado isso claro, que o dólar vai subir. A China, hoje é mais barato você contratar um profissional do Brasil para TI do que na China. Você também tem outra questão, que é a forma como nós programamos aqui, né? Os nossos desenvolvedores, o profissional aqui, ele é muito mais limpo do que um profissional da Índia.
Por que limpo?
A forma de escrita dele, de lógica de programação, é muito melhor, mais desenvolvida do que um indiano. Teve empresas como a DB1, que é uma empresa famosa aqui de Maringá, que tem muitas vagas e tem polos de home office aí. E eles testaram uma vez tentar contratar profissionais da Índia. Não deu certo, né? E por uma questão de cultura. O brasileiro é muito mais ligado à cultura americana e tende a programar melhor.
Então o brasileiro, inclusive, atrai investimentos de fora por causa desse perfil do profissional.
Exatamente. O nosso profissional hoje ele é comparado com o resto do mundo. Né?
Agora, quando a gente fala, por exemplo, da tecnologia da informação, do profissional de TI, e vocês trabalham também com seleção de pessoal, observam um pouco o perfil de quem contrata e de quem é contratado. É muito chocante, muito diferente entre aquele que quer contratar e aquele que é contratado. Como é que se resolve essa relação que nem sempre é harmoniosa?
Aí por isso que a gente dá consultoria. São gerações diferentes, né? Então eu tenho aí, transformar uma empresa de um estágio que veio da década de 90, muitas delas que estão em Maringá e no Brasil vieram da década de 90, para se tornarem parecidas com uma startup. Que todo mundo quer trabalhar em startup. Só que startup não tem dinheiro, muitas vezes, para pagar um salário de um profissional. E as empresas da década de 90 não evoluíram em gestão de pessoas, e gestão de projetos, e gestão, que eu digo, na entrega dos produtos, como as startups. Startup trabalha muito pautada na entrega. E as outras empresas trabalham muito em hora. Eu quero que o programador trabalhe X horas, enquanto o outro eu quero que ele entregue o projeto.
Pensamento meio antiquado, quando você tinha aquelas fábricas em que você entrava às 8, meio-dia, voltava às 2, saía às 6 da tarde. Quer dizer, a ideia de você ter um profissional dentro do espaço, naquela relação profissional tradicional. Mudou isso?
Mudou. Não faz sentido você ter esse vínculo tão próximo do empregado. Porém, tem uma pegadinha aí do home office. O home office foi reconhecido como
home office
teletrabalho.
Você trabalha em casa.
Isso, o teletrabalho foi reconhecido na última aprovação da lei trabalhista, né, na reforma, em 2017. Ainda está sendo pacificado pelo judiciário, então tem algumas questões, juntamente com a terceirização, que também influenciou muito. Tem muita gente trabalhando terceirizado e home office para empresas do Brasil que são de São Paulo, tem sede lá e trabalham aqui em Maringá. Então, juntando a isso, eu tenho uma questão, que é, eu só evoluo um time intelectualmente trabalhando junto. Quando eu vou para o home office, eu tenho robôs e tem essa dificuldade da interação humana. E a gente já tem percebido em certos times, empresas que eram home office e tem trazido o time de volta para dentro, como o time se torna uniforme rapidamente. Então, essa é a pegadinha. Eu tenho um produto que eu estou construindo com novas funcionalidades, com mais inteligência dentro dele. O ideal é você ter um time dentro da sua empresa.
Esse tete-a-tete dá conta muito com produtividade.
Isso.
Por mais que não pode ter aquela rotina tradicional da empresa.
Não, a gente tem empresas hoje que tem cerveja, o pessoal tomar, eles têm liberdade de entrada e saída, mas em certos momentos o time tem que estar junto, porque a solução daquele problema depende de várias pessoas pensando na mesma solução. Tá? Então, a gente trabalha muito em hackathon, então nos hackathons, que são esses eventos para resolver um problema de uma empresa, a gente vê que o pessoal trabalhando junto, a velocidade de entrega e a velocidade do como se diz, tamanho do valor que eles conseguem entregar em conjunto é muito melhor. Então, a gente vê na geração Z muito isso. Tanto que os jogos, eu falo muito que o jogo do Minecraft é isso. Eu trabalho no seu mundo para resolver o problema do seu mundo, depois você vem no meu mundo resolver o problema do meu mundo. E o jovem que está chegando no mercado de trabalho trabalha muito nisso. Então, se o mundo do dono da empresa não faz sentido para ele, ele não vai trabalhar no seu mundo. Então, a gente caminha para empresas que não estão mudando, não estão enxergando isso, e vão quebrar não por falta de cliente, mas por falta de mão de obra.
Tá, então vamos fechar nossa conversa. A gente tem hoje uma mão de obra no Brasil que é atrativa pelo custo dela. Contudo, você tem uma falta de trabalhadores que vai elevar o salário. Isso é uma necessidade.
Isso.
Eu preciso pagar mais para quem está trabalhando.
Precisa.
Segundo fator, pelo que a gente está vendo, é que os ambientes de trabalho contam.
Sim.
As relações de trabalho contam.
O ambiente de trabalho e principalmente a relação humana. Como você tem um líder que engaja o time e como você tem um dono de uma empresa que é humilde, né? Que é uma das coisas que eu já vi mais impactar. A humildade do líder macro, dono da empresa. Se ele chega, se ele cumprimenta as pessoas, se ele literalmente ele trata o ser humano como ser humano e não como empregado. A gente está nessa era. Tanto que o último tema do CONAR, que é o Congresso de Recursos Humanos do Brasil, que foi em São Paulo, foi humanize. Então eu tenho que tratar as pessoas como elas são, seres humanos.
Então significa que aquela ideia da empresa de grande porte, fisicamente posicionada, ela na prática, numa empresa de tecnologia da informação, não existe isso.
Não.
Porque esse empoderamento físico da empresa, na prática, são as pessoas. Quer dizer, a TI hoje é ser humano.
A TI hoje é o intelectual do ser humano, é o que está na cabeça dele. Então se você perde uma cabeça, você perde grandes potenciais de ganho no futuro.
Agora, como é que a gente pode chegar a trabalhar com o empresário para que ele perceba isso?
O próprio mercado está fazendo isso. As evoluções tecnológicas estão colocando eles em situações, eu chamo de situação cheque, né? Ou eu faço, eu não tenho saída. Se eu não fizer, é cheque mate. O que acontece? O jovem, ele quer entrar no mercado de trabalho. Mas o empresário fica naquela. Eu não vou investir em treinamento, porque eu vou treinar para mim e depois o cara vai sair. Se todos os empresários fizessem isso em conjunto, assim, a gente tem até algumas questões aqui da Software by Maringá e do Codem e da Prefeitura em conjunto, que vão lançar, estão lançando um curso aí para 2 mil pessoas online, né, para entrar no mercado de trabalho de TI, mas isso deveria ser uma coisa muito maior, né, a nível Brasil. Não faltaria mão de obra, porque você vai tirar de mim e eu estou fornecendo para você. Então a gente forneceria em conjunto.
É onde entra a parceria e não a concorrência.
Exatamente.
E a gente pensa como concorrente e não como parceiro na hora que mais precisa da parceria.
Exatamente. Tanto que quando eu vou numa empresa e que. Eu trabalhei numa empresa recente que tinha perdido 14 funcionários. E aí eu fui bem direto. Quem é o seu concorrente de vagas? Não de cliente, concorrente de vagas. Quem está levando a sua mão de obra. Ele me deu o nome das empresas e a base para eu construir um plano de cargos e salários, de benefícios e mudar o ambiente foi com base naquelas empresas. Aí estancou e parou. Então, mas junto a isso, muito empresário fala, ah, eu vou pagar mais, mas o cara não vai me entregar mais. Por isso, você tem que ter um trabalho de gestão. Eu tenho que trabalhar a entrega. A gente fala muito em meritocracia e estamos implantando meritocracia em 6 empresas aqui de Maringá, fora do estado. Por quê? Quando o processo é meritocrático, eu olho o intelectual e pago pelo intelectual, não pelo tempo de casa ou pela formação. E a TI, ela dá essa mobilidade. Eu não preciso ser formado em TI, mas eu posso conhecer, eu tenho que conhecer, eu tenho que saber programar. É muito, um nível muito técnico.
Sr. Jefferson, muito obrigado por essa conversa aqui,
obrigado,
da CBN.
Obrigado, eu que agradeço.
Conversei com o administrador, ele também especialista em finanças, mas principalmente especialista em recursos humanos do setor de tecnologia da informação. Conversei com o Jefferson Cardoso da Silva. Falamos sobre a falta de mão de obra nos setores mais importantes da economia de Maringá.